Olá, amigos! Hoje temos connosco Francisco e Ernesto, que discutirão a partir das Escrituras um novo tema bíblico. No fim deste programa, tenho as vossas canetas prontas e nós vos diremos como obter um livreto grátis. A Bíblia diz-nos que Deus é amor. Tem havido quem ache difícil conciliar este pensamento com certas afirmações de Jesus na parábola do homem rico e de Lázaro. Francisco e Ernesto irão analisar a parábola e vão trocar ideias sobre o assunto naquele espírito de tolerância e boa vontade que já todos conhecemos. Esta transmissão da Aurora Bíblica é levada até vós pela Associação Estudantes da Bíblia.
Obrigado, Ernesto. Já que vamos debater esta parábola do homem rico e Lázaro, será bom recordar as suas linhas gerais.
Terei nisso muito gosto, Francisco. A narração encontra-se em Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 29. Vem também descrita e explicada no livreto A Verdade sobre o Inferno. Esta parábola fala-nos de dois homens, um rico e outro pobre. O homem rico vestia-se de fino linho e púrpura e todos os dias se banqueteava de modo farto e regalado. Ao passo que o homem pobre tinha o corpo coberto de chagas e sentia-se muito feliz, sempre podia comer as migalhas que caíam da mesa do rico, enquanto os cães se entretinham a lamber-lhe as feridas.
E um dia ambos morreram, não foi?
Sim, de facto. E depois de terem morrido, o homem pobre foi levado pelos amigos para o seio de Abraão, ao passo que o rico foi sepultado. E a história diz ainda que no inferno, estando em tormentos, o homem rico levantou os olhos. E ao ver o homem pobre, que era Lázaro, no seio de Abraão, pediu uma gota de água para refrescar a língua. A parábola conta ainda que a tal gota de água para atenuar o sofrimento do homem rico lhe foi negada. Agora, Francisco, esta passagem dá a entender que há pelo menos algumas pessoas que são atormentadas pelo sofrimento após a morte e que assim os ímpios serão punidos. Não é isto que lhe parece também?
Olhe que não, Ernesto. De facto, a parábola não apresenta o rico como sendo ímpio, a menos que seja pecado ser rico. Pelo contrário, ele até tinha algumas virtudes, como esta de deixar que o pobre se aproximasse dele o bastante para poder comer as migalhas que caíam da sua mesa. Não são todos os ricos que tratam os mendigos com tal consideração.
Há passagens da Bíblia que parecem algo estranhas. Todavia, deve concordar que Lázaro, o homem pobre, era um santo.
Não, Ernesto, você está de novo enganado. Jesus não se refere a Lázaro como sendo um homem santo ou não. A história apenas diz que era pobre e que tinha o corpo coberto de chagas. Se isso é condição para se poder entrar no céu, receio bem que só muito poucos de entre nós se poderão qualificar para tal.
Mas o mendigo foi para o céu, não é verdade?
Não, Ernesto. Essa é outra suposição sem fundamento. Na parábola diz-se que ele foi levado para o seio de Abraão. Ora, o seio de Abraão não é o céu.
Mas com certeza que Abraão está no céu.
Não, Ernesto. Segundo a narrativa do Antigo Testamento, quando Abraão morreu, foi dormir com os seus pais. Jesus diz-nos ainda que, até hoje, nunca homem algum subiu ao céu. João 3:13.
Isso parece muito estranho. Mas compreendo que não se pode tomar à letra a interpretação desta parábola. O mendigo nunca poderia ter sido levado literalmente para o seio de Abraão, porque o seio de Abraão tinha voltado ao pó da terra havia muitos séculos. Mas qual é, afinal, o verdadeiro significado da parábola, Francisco?
Bem, há nesta história algumas afirmações que nos dão uma certa luz sobre a sua interpretação. O homem rico, ao dirigir-se a Abraão, trata-o por pai Abraão. E são mencionados também mais 5 irmãos do homem rico, deles se afirmando que tiveram como mentores a Moisés e os profetas.
E que luz poderá isso trazer sobre o sentido real da parábola?
Bem, ao tempo que Jesus contou esta parábola, só havia um povo que tratava Abraão como pai, e que tivera também como mentores a Moisés e os profetas. Estas duas circunstâncias eram aplicáveis, nessa altura, apenas à nação de Israel.
Você pensa, portanto, que o homem rico representará os naturais descendentes de Abraão, tomados como uma nação, não é?
Sim, creio que esse é um ponto de vista muito aceitável.
Será possível que o homem possa representar só por si uma nação ou um povo?
Certamente que sim. E isso acontece com frequência. Temos o caso do tio Sam, o Uncle Sam, e do John Bull, por exemplo. Cada um destes dois homens simbólicos apresenta uma nação diferente.
Isso é verdade. Isso explicaria porque é que a parábola desta pormenores tão detalhados quando menciona as vestes do homem rico e as suas provisões alimentares. É pela maneira como o tio Sam se veste que ele se identifica com a nação que simboliza. O homem rico da parábola vestia-se de púrpura e de linhos finos e todos os dias se banqueteava lautamente. Que significava tudo isso?
Bem, Ernesto, desde a mais remota antiguidade que a púrpura foi usada como símbolo da realeza. Ora, a nação de Israel foi escolhida pelo Senhor para ser uma nação real, isto é, uma nação dirigente. Deus prometera a Abraão, o pai da nação, que na sua descendência seriam abençoadas todas as nações da terra e as Escrituras indicam que essa bênção deveria atingir o mundo inteiro através de uma classe dirigente constituída pela semente ou os filhos de Abraão. Deste modo, já faz sentido ver o homem rico vestindo-se de púrpura, uma cor própria da realeza.
Mas ele também se vestia de linho. Que representava isso?
Ora, as Escrituras explicam que a brancura do linho é o símbolo da virtude. Deus deu a lei de Israel e determinou que todos os anos fossem oferecidos sacrifícios num dia especial de expiação. O seu esforço em cumprir a lei, juntamente com o típico ritual dos sacrifícios, deu a Israel uma posição de santidade aos olhos de Deus, o que não poderia dizer-se das outras nações.
E que quer dizer dos branquetes do homem rico? Terão eles algum significado especial?
Eu penso que sim, Ernesto. Tanto Moisés como Jesus servem-se da metáfora das palavras e promessas de Deus usadas como fonte de alimentação. Neste aspecto, banqueteava-se Israel lautamente, pois foi a esta nação que primeiro foram feitas todas as promessas de Deus. Todos os seus profetas foram enviados exclusivamente a este povo. O homem rico torna-se o representante simbólico dos naturais descendentes de Abraão, não acha?
Com efeito. Mas, Francisco, não é só isso que encontramos na parábola. Como sabe, o homem rico morreu e lá do inferno, estando em tormentos, ele levantou os olhos. Não será isto uma indicação da possibilidade de as pessoas virem a ser atormentadas com o sofrimento após a morte?
Ernesto, examinemos os factos tal como são referidos na parábola. Este homem rico morreu e foi sepultado, e então, estando em tormento, levantou os olhos. Ora, todos nós sabemos que o corpo que se deposita na sepultura não pode, de forma nenhuma, levantar os olhos.
Ah, um momento, Francisco. Talvez tenha sido a alma do homem rico que levantou os olhos, não é?
Ernesto, a Bíblia claramente nos indica que foi realmente aquele corpo que tinha sido sepultado que levantou os olhos. O facto de que, estando morto e sepultado, o corpo não poderá levantar os seus olhos constitui uma das provas mais evidentes de que toda essa história deve ser interpretada no sentido figurado. Trata-se apenas de uma parábola.
Muito bem, então. Mas o que é que a morte do homem rico simboliza de verdade? Que lição se poderá daí tirar?
Ora bem, nesse tempo, a nação de Israel encontrava-se à beira de uma calamidade nacional. A calamidade tão trágica e de tão profundo alcance que só a morte do homem rico, simbolizando a nação, seria capaz de se representar devidamente. Pouco tempo após este incidente, Israel morreu como nação e o povo espalhou-se através das nações dos gentios.
Sim, de facto, mas não esqueça que a parábola representa o homem rico a ser atormentado no inferno, rodeado mesmo de chamas. Há quem tome isto à letra quando se fala do fogo do inferno. Que lhe parece, Francisco?
Bem, Ernesto, já muito antes de Jesus, o Senhor, através de Moisés, havia predito que todas estas calamidades, incluindo o fogo e a sua ira, se viriam a abater sobre esta histórica nação. A palavra inferno, nesta profecia, traduz o hebraico Sheol, traduzido pela palavra grega Hades, na parábola de Jesus. Ambas as palavras implicam uma condição de morte em que os indivíduos se encontram num estado de inconsciência ou letargia. Mas, no caso de parábola, é uma nação que morre enquanto o povo, esse, continua a viver. João Batista predisse a destruição da nação judaica, descrevendo-a como um batismo de fogo. Tanto Jesus como João estariam ao corrente da profecia do Antigo Testamento, na qual as perseguições movidas contra os israelitas eram figuradas como fogo. Daí, usarem esse mesmo simbolismo ao descreverem sua realização.
Agora sim, tudo parece mais claro. Trata-se de uma nação caída no esquecimento, enquanto o povo continua a viver e a sofrer, não é assim?
É essa precisamente a ideia, Ernesto.
E quanto ao mendigo da parábola, que foi levado pelos anjos para o seio de Abraão após a sua morte. Quer dizer isso?
Bem, o mendigo representa a pobreza dos gentios até essa altura. Pobreza relativamente ao seu relacionamento com Deus e com as suas promessas.
E os gentios morreram ainda sujeitos a essa condição?
Bem, nas Escrituras, a ideia de alguém estar no seio de outra pessoa sugere interesses especiais, sentimentos de amor e certos cuidados, tais como os que os pais dedicam aos filhos. O Novo Testamento mostra que, a partir do Pentecostes, os gentios se tornaram co-herdeiros das promessas feitas a Abraão, ao lado dos judeus que haviam acreditado em Jesus. Os gentios foram, assim, privilegiados para estarem no seio de Abraão, isto é, para se tornarem os filhos de Abraão, pela fé, com direito às promessas que a eles foram feitas relativamente à bênção destinada a todas as famílias da terra.
Afinal, segundo a parábola, os gentios ocuparão uma posição de beneficiários das preferências divinas, num tempo em que os descendentes de Abraão haviam perdido a sua existência como nação para se transformarem num povo perseguido. Mas, Francisco, essa posição parece estar de novo a mudar-se, como nação de Israel já erguida dentre os mortos onde jazia. E se a considerarmos como um povo, parece esboçar-se já para este povo o fim das suas perseguições.
E isso é verdade, Ernesto, porque acabamos de atingir o fim de uma outra era no plano de Deus. Mais uma vez, uma nova era começa a surgir, uma era em que Cristo e a sua Igreja, constituída tanto por judeus como por gentios, passarão a ser o canal das bênçãos destinadas a toda a humanidade, tal como foi prometido um dia a Abraão. Os nossos radio-ouvintes poderão encontrar uma explicação completa da parábola no livreto Deus é a Razão, requisitando-o com o endereço que passamos a indicar. Encomende já o referido livreto, que lhe será enviado grátis e livre de encargos, se escrever para Francisco e Ernesto. Caixa Postal 60, Estação Geral dos Correios, Cidade de Nova York, 10116, Estados Unidos. Vou repetir. Francisco e Ernesto, Frank and Ernest, P.O. Box 60, New York, New York, Código Postal 10116, USA. Volte a escutar-nos na próxima semana, neste mesmo dia e à mesma hora, e traga consigo os seus amigos, e que Deus a todos abençoe.